Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, o senhor falou nas colunas passadas que a cidade universitária tem muitos marcos modernistas. Gostaria de saber se o projeto modernista foi concretizado, foi concluído na cidade universitária, ou se falta alguma coisa ainda.
Olha, Roberto, a crítica que eu tenho a fazer ao campus Butantã, da USP, e que a gente vê isso no nosso dia a dia, né, como usuários do campus, é que o projeto não foi completado e talvez pior ainda, eu diria. Esse projeto nunca foi delineado na sua integridade, né, na sua totalidade. Então, o que a ocupação, né, se deu, como a gente já falou, nas décadas de 40, mas 50 foi, de fato, o início da ocupação com o IPT, né, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que foi o primeiro a se ocupar do campus. Aí depois, isso foi a reitoria, né, 1961. A década de 60 trouxe vários prédios ao campus Butantã, inclusive a FAO, que a gente já falou disso, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O delinear foi feito aí, mas sem um plano diretor, né, sem um projeto, como Brasília tem dessa grade urbana projetada que criaria um sentido e um futuro para o nosso campus, né? O que nós temos, quer dizer, houve uma tentativa, não que não tivesse projeto para isso, né? Eu lembro que tem um projeto muito bonito esboçado pelo arquiteto Oswaldo Arthur Pratik, né, que tem fundamentação do grande crítico, grande personalidade modernista que foi Mário Pedrosa, né? Ele foi convidado para desenvolver uma ideia para um centro cívico, para um coração cívico da cidade universitária que a gente nós não temos, né? Nosso problema é, de fato, talvez, não só recuperar essas ideias, né, que estão no histórico do campus Butantã, mas talvez, ou até mesmo, eu esqueci um outro dado fundamental, que é o Corredor das Humanas, né? Tem a participação de importantes professores nossos, né, da USP, e que foi uma tentativa de unir a geografia, a história, as letras, a geologia, a filosofia e sociologia, arquitetura e urbanismo, chegando até a matemática, né, que seria um conjunto muito interessante, né, e que criaria toda uma afinidade entre essas áreas, uma coexistência, né, entre esses vários saberes através de uma estrutura urbanística, né, e arquitetural, né?
Como o senhor imagina que seria a cidade universitária hoje se esse projeto modernista fosse concretizado?
Nós dependemos hoje muito no nosso campus do transporte, seja de carro, de ônibus, né? Não seria interessante, de fato, pensar uma locomoção com bicicletas ou mesmo a pé, não é? Com a criação de elementos arquiteturais que pudessem fazer essa ligação entre os prédios, possibilitassem, por exemplo, nós passarmos pela Praça do Relógio, que é um campo, né, que é uma paisagem longa, ou é um espaço muito grande, com um certo conforto, né? Então, pensar essas vias de circulação, pensar, vamos assim, um sistema, um fluxograma, né, para esse campus, que não foi pensado até hoje de forma, eu entendo, de forma que pudesse gerar um projeto pro aqui agora e para o futuro.
Professor, e quanto à cidade de São Paulo, que, segundo o senhor também, como o senhor já mencionou aqui, tem vários marcos modernistas. Na cidade de São Paulo, o projeto modernista foi concretizado ou também falta muita coisa aí?
Eu acho que assim, é a coesão de projeto, né, Roberto, que a gente está falando. Então, a USP não tem essa coesão de projeto. Onde temos uma coesão de projeto? No modernismo, que é fundamental. Eu já falei do Parque Ibirapuera. Quem dá essa coesão de projeto no Parque Ibirapuera? É a Marquise, né, que talvez eu entendo como sendo um dos gestos modernistas mais impactantes, mais interessantes que nós temos na história, não só da nossa arquitetura, mas também da arquitetura mundial, né? É um gesto interessantíssimo, porque é uma estrutura, sim, de concreto, mas desenhada de forma muito leve, e é maravilhoso observar como essa estrutura é fundamental para que o trânsito entre esses diferentes volumes, né, que são esses prédios que estão no Parque Ibirapuera, possa de fato ocorrer, né? Então, se você quer ir da Bienal para o Museu Afro-Brasileiro, enfim, do Museu de Arte Moderna para a Oca ou para o teatro, né, para o auditório, você utiliza essa estrutura. Se chove, as pessoas vêm para dentro. Se está um dia de calor, elas se protegem do sol, não é? Então, é um lugar de convivência, um lugar onde várias famílias interagem com skatistas. Então, você vê como um desenho extremamente bem pensado de um gesto estético tão genial, né, pode fazer o que faz, e é isso que eu entendo que falta, por exemplo, no nosso campus, né? Não seria uma marquise, mas poderia ser uma outra coisa, né? Um elemento que pudesse fazer essa ligação entre as coisas, né? Eu diria que também tem outros projetos muito coesos que já estão na passagem de um modernismo, pós-modernismo na cidade, que são o Centro Cultural São Paulo, né, que foi inaugurado em 1982, e no mesmo ano inaugurado o Sesc Pompeia, que é o projeto da Lina Bobardi, né?
Professor, é possível nós recuperarmos esses valores típicos do modernismo?
Olha, Roberto, eu acho que um momento demonstra essa nossa capacidade de criação, né? Um projeto que denota isso com muita força, né? Com uma potência, é a renovação da Pinacoteca, né? Ou vamos dizer assim, a criação de um edifício só para a Pinacoteca, que a Pinacoteca não ocupava todo aquele edifício do Ramos de Azevedo, né, na Praça da Luz, e que mostra como que um projeto do século XIX é capaz de receber uma intervenção arquitetônica que não diminui as características e a potência dessa arquitetura de um século passado, mas que faz, então, essa arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, que traz elementos que são pós-modernistas, né? Quais são esses elementos? É um projeto genial, né? Porque ele coloca um teto de vidro em cima dessa estrutura histórica e tombada, né, pelo patrimônio histórico, e que possibilita, então, um trabalho amplo e que, né, reenergiza essa construção com a criação das pontes, né, trazendo um elemento novo que é o ferro, né? Então, nós temos aí um exemplo claríssimo de como, num salto de tigre, né? Eu pensei num salto de gato, mas num lance só, nós recuperarmos toda uma capacidade que existe, né, de criação anteriormente, para uma reapropriação, uma reatualização desse projeto que é a Pinacoteca, né?
Conversamos com o professor Martin Grossman, colunista da Rádio USP.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.